Está conosco hoje o psicólogo Alex Cambruzzi. Bom dia, Alex.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes.
Pois é, falar de saúde mental, né, é falar da saúde do corpo inteiro, porque eu acho que uma coisa completa a outra, né? Nós temos que estar bem, mas principalmente mentalmente, que é o coração de tudo, né? Os nossos pensamentos, as nossas convicções, os nossos medos, nossos traumas diários, enfim, né? Eu acho que é por aí. Eu que sou leigo, você é um estudioso, você é um especialista no assunto. O Covid-19 e a pandemia realmente trouxeram consequências, né, bastante preocupantes, não é?
Bicudo, é interessante, existe uma expressão que eu gosto muito, ela está sendo adotada, inclusive a gente falou essa semana na edição do Jornal Vanguarda, saúde começa na mente, né? Acho uma expressão assim que devemos considerar muito, devemos dar bastante atenção, e a mente, após uma pandemia, está bastante adoecida. Os números mostram para a gente, tanto em estudantes quanto em qualquer faixa etária, que infelizmente as pessoas também progrediram muito no adoecimento mental. Não é progrediram, cronificaram é a palavra correta, né? Isso não é progresso. Cronificação não é progresso. Infelizmente as pessoas passam por uma pandemia agora de saúde mental. A gente já previa, a gente já sabia isso lá na época e o que nós estamos é apenas constatando isso agora por meio dos números, né?
Quando procuramos o serviço, né, especializado, além de nos sentirmos melhor, quais são os outros benefícios que a gente tem quando dá maior atenção à nossa saúde mental?
Bicudo, a nossa saúde mental passa pela nossa inteligência emocional. E a inteligência emocional é uma das inteligências que nos constitui. Lá na inteligência emocional mental, nós temos a intrapessoal, a interpessoal, que é como nós nos relacionamos com nós mesmos, como que nós nos relacionamos com as outras pessoas. Então, quando a gente cuida da nossa saúde mental, literalmente nós ficamos mais inteligentes. A gente melhora o nosso foco, a gente melhora a nossa atenção, a gente tem um controle melhor a respeito dos nossos impulsos, que eles existem, nos constituem. A gente desenvolve relacionamentos mais saudáveis, nós ficamos então mais assertivos, é uma palavra que a gente utiliza muito em consultório, desenvolvimento da assertividade. Essa capacidade de conseguir dizer para o outro realmente o que precisa ser dito, aquilo que eu estou sentindo, mas sem desconsiderar e nem desrespeitar esse outro. A gente melhora então a nossa atenção, o nosso foco, a gente sai daquele ato de esperar para o ato de esperançar, né? Eu não fico somente ali aguardando que as coisas ao meu redor mudem. Eu também sou um agente participativo. Quando eu cuido da minha saúde mental, eu cuido do todo. E o interessante é que, comumente, as pessoas que fazem terapia, elas relatam que, Alex, eu notei que depois que eu comecei a cuidar da minha saúde mental, outras pessoas ao redor também começaram a cuidar dessa característica, dessa inteligência. Então, literalmente, você, quando se cuida, você muda o mundo, né?
É uma ação que gera outras ações, tem reações no caso, né?
Exatamente. E reações positivas, né?
Exatamente, influencia positivamente. Até que ponto o pensamento influencia na saúde mental? Nós temos um
Olha,
turbilhão de pensamentos, né?
exato, a gente chama de pensamentos automáticos também, aqueles pensamentos que passam pela nossa mente
Muitas
e
vezes você quer
nós.
até se livrar deles, mas eles persistem em ficar, não é?
Exato, Bicudo, exato. E o pensamento salvaguarda a nossa neuroquímica, os nossos neurotransmissores, que são influenciadores da saúde mental, então serotonina, noradrenalina, acetilcolina, tantazinas que existem e vão sim ser fatores determinantes muitas vezes para o desenvolvimento de um transtorno mental ou não, salvaguardando isso, a outra parte que tem uma influência muito forte no nosso, na nossa, no nosso estado mental, são os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, eles são calçados naquilo que nós chamamos em cognitivo comportamental, que é a abordagem que eu pratico, em crenças. O que que são crenças? Crenças são coisas que são constituídas principalmente na nossa infância e na nossa adolescência. Então vamos lá. Se eu fui amado, se eu fui acarinhado, se eu entendi que o mundo é um lugar seguro, eu vou criando crenças mais validantes. Se eu fui uma pessoa que não era amada, que sofria bullying, que não tinha as minhas atitudes reconhecidas, eu tenho a tendência de ir formando crenças mais invalidantes. Então essas crenças, esses núcleos que estão misturados, tem as validantes, tem as invalidantes, ficam produzindo continuamente pensamentos, que podem ser pensamentos funcionais ou pensamentos de ordem disfuncional. Que às vezes a gente ouve aquela coisa do tipo assim, poxa, mas você não acredita em si mesmo? Você tem tantos talentos, você tem tantas capacidades, mas você não acredita em si mesmo? E às vezes essa pessoa está lá envolta em uma situação que nem é do ambiente, é interno. É ela com as suas próprias crenças, crenças que ela não conhece, que ela não tem às vezes essa compreensão de que estão ali presentes e influenciando, e moldando comportamentos, moldando a saúde mental dessa pessoa. Então, lá em um processo de terapia com o psicólogo, nós trabalhamos para fazer a modificação dessas crenças, para fazer a substituição por crenças mais funcionais e que deem uma melhor qualidade de vida e um bem-estar para essa pessoa.
Perfeito. Mais uma pergunta, crianças, adolescentes e idosos costumam necessitar de mais atenção por parte da sociedade em relação aos cuidados, né? Como é que a gente pode auxiliar na manutenção da saúde mental nessas etapas de desenvolvimento? Nós não, mas os especialistas, o serviço de saúde mental, né?
Picudo, aos pais, o que eu sugiro com crianças e adolescentes? E isso é sempre tema lá quando eu dou palestra. Por favor, vamos olhar melhor o nosso cronograma semanal dos nossos filhos. O que é um cronograma semanal? É o que eles estão fazendo ali no dia a dia. Comumente eu dou uma tabelinha lá no consultório que tem os dias da semana, de hora a hora, e peço para eles, escreve uma ou duas palavrinhas do que você está fazendo. Eu peço para eles preencherem ali uma semana, duas, e depois eu faço uma atividade de visualização daquele mapa que está na nossa frente. Ali está anotado quanto tempo ele gastou com tela, né, computador, celular, televisão, quanto tempo ele estudou, quanto tempo ele se divertiu, quanto tempo ele teve contato com a família. Enfim, a gente tem um mapa. A partir desse mapa, a gente vai observar como é que ele está alocando esse tempo, como é que ele está utilizando esse tempo da vida dele. E fazer com que esse cronograma seja permeado de atividades. O que, que infelizmente nós temos hoje em dia? Muito tempo alocado em em poucas coisas. Algo do tipo, você vai fazer lá uma verificação diária e tem 12 horas de uso de celular, tem 8 horas de uso de alguma outra atividade que não é tão saudável. Então a gente começa a incluir tempo para brincadeira, tempo para o carinho, tempo para ter a atenção do pai e da mãe. Então, criança e adolescente, se eu pudesse dar uma mensagem para a nossa audiência, é observe esse cronograma semanal, como é que ele está alocado, como é que ele está desenvolvendo. Em relação aos nossos idosos, à terceira idade, um mote que a gente tem que cuidar muito é como é que ele está, o quanto tempo ele está passando sozinho. Porque as redes sociais dos idosos, os bailes, a pracinha, a convivência nos grupos de idosos, na comunidade, os grupos de mães, esses grupos eles têm um alto poder de suporte emocional para o idoso, para ele sair daquilo que a gente já sabe em números que é muito elevado, que é o sentimento de solidão. Infelizmente, na terceira idade, um grande adoecedor é esse sentimento de solidão. E às vezes as pessoas falam para mim, Micudo, mas Alex, a minha mãe ou meu avô, minha avó não gostam de sair de casa, eles não querem fazer nenhuma outra atividade. Então vamos trabalhar com o possível. O possível é, você pode uma vez por mês tirar esse idoso da residência e fazer um passeio? Ah, mas não é fácil, Alex, ele não quer. Não tem problema, ele não vai querer na primeira vez. Você vai ter que insistir um pouco. Só que, a partir do momento que você começa a insistir e a alocar esse tempo na rotina dele, talvez lá pela segunda, terceira vez que você vai lá buscá-lo para passear, ele já está arrumadinho, está de banho tomado, porque ele já entendeu que toda primeira segunda-feira do mês ou todo último domingo do mês é o dia de dar uma voltinha, é o dia de dar um passeio. Então não faça isso só uma vez por ano. Faça isso como uma rotina que ele consegue botar lá no cronograma dele e ele vai responder, na maioria das vezes, de uma maneira mais positiva.
Muito bem. A Denise e a Tânia Pereira, grande profissional, querido Alex, né? Dona Glória dá um bom dia também. Bom dia a todos. O Hélio da Silva, bom dia, né? Deixa eu ver aqui. Legal. Mais um recado de bom dia também da Maria Albertina. Eu tenho mais uma pergunta. Algumas pessoas são irritadiças, se irritam com qualquer coisa, com pessoas que muitas vezes têm opiniões contrárias. Estamos no segundo turno, né, das eleições, gera ansiedade, porque nós temos 50% de brasileiros que votaram em um, 50% que votaram em outro, isso aproximadamente, né? Então, esse período eleitoral, eleições, segundo turno, também é mais um indicativo, é mais um assunto no dia a dia das pessoas, negócio anda quente, na política também, e no dia a dia, né? As pessoas que irritam, muitas vezes, sem querer ou até propositalmente, né? Como é que se lida com essas situações, hein, Alex?
Nossa, é uma solicitação tão constante nos consultórios, Bicudo, essa coisa.
As pessoas dizem que alguém irrita elas?
É um pedido de por que aquela pessoa, aquela característica me irrita tanto? E o que eu tenho que fazer? Como é que eu lido com isso? E tem um fator que eu acho que é mais agravante ainda, que é quando a gente não consegue se afastar dessas pessoas, né? Algo do tipo relações de trabalho, situações onde a gente tem que conviver com aquela característica que está nos irritando. E aí, de novo, vamos lá, duas dicas interessantes para aplicar no dia a dia e que já vão ajudar no avanço da inteligência emocional. Primeira pergunta que eu faço o que lhe irrita no outro? Que característica é essa que lhe irrita no outro? Então, primeiro a gente nomeia. Ah, Alex, é o jeito dele de falar, é o jeito dele de pensar, de se comportar. Primeiro a gente vai delimitar muito bem que problema é esse. Segunda pergunta que a gente faz é: será que é uma característica sua que você está vendo espelhada nessa outra pessoa? Porque às vezes é uma característica nossa, algumas vezes, né? Algumas vezes pode ser uma característica nossa que a gente não lida bem, que a gente não aceita e que a gente está vendo espelhada no outro. Ou ainda, é uma característica que a gente até gostaria de ter, não consegue ter e está ali espelhado no outro e eu estou invejando e eu estou desejando ser daquela maneira. Eu acho que dois movimentos passam por aí. Segunda questão, desenvolvimento de inteligência interpessoal, que é essa inteligência de como se relacionar com as pessoas. A gente aprende a inteligência intrapessoal, que é como nos relacionarmos com nós mesmos, e existem maneiras de a gente aprender a como lidar com cada um desses personagens, papéis que estão sendo desempenhados. Então, eu estou lidando com o quê? Com um dissimulado? Eu estou lidando com um piadista? Eu estou lidando com uma pessoa que é agressiva? Que papel é esse que essa pessoa tem quando ela se relaciona comigo? E a partir do momento que eu detecto esse papel, eu vou ter estratégias de comunicação para lidar com isso. Vou pegar um exemplo aqui. Não estou dizendo que essa é a única estratégia, mas é uma das que às vezes utilizamos. Eu tenho lá um chefe abusivo, um chefe dissimulado. Como é que eu lido com esse chefe? Talvez eu precise ter uma comunicação mais assertiva toda vez que esse chefe passar do limite. Talvez eu tenha que sinalizar para ele que eu estou percebendo, que eu estou detectando e que eu não vou aceitar essa transferência de um desrespeito, né? Então, enfim, tem inúmeras estratégias que a gente trabalha e sempre é interessante compreender que é possível chegar a níveis mais funcionais no relacionamento interpessoal. Agora, é igual à escola. Se a gente aprende matemática, aprende português, aprende biologia e tantas disciplinas importantes, a gente também aprende a viver.
Nara Bialeschi manda um alô, um abraço para o meu amigo Alex.
Adoro a Nara, um abraço para a Nara, estou com uma saudade muito grande dela, faz tempo que não a vejo.
Muito bem, falamos um pouquinho sobre saúde mental, né? O centro das nossas emoções, nossa cabeça, enfim, né? E que tem um reflexo em vários outros órgãos do nosso corpo, né? Quando a gente está incomodado com alguma coisa, não está bem, quando algum pensamento fica rondando e não sai, né? Ele mexe com o nosso apetite, o nosso sono, tira a gente do eixo, não é, Alex?
Exatamente, é uma comunicação da nossa mente com o nosso interior, né, Bicudo, e que precisa ser ouvida, respeitada, entendida, compreendida e daí sim transformado em uma ação. Minha dica para nossa audiência continua uma dica que eu venho defendendo há muitos anos. faça sua consulta anual com o profissional psicólogo. Porque na consulta anual você pode detectar as fases prodrômicas de instalação de algum tipo de transtorno mental. Ou seja, muito antes de você ter depressão, muito antes de você ter qualquer transtorno mental, ele já está dando sinais e esse profissional tem condições de agir preventivamente. Então vamos evitar a cronificação e vamos cuidar um pouco mais da nossa mente e da nossa saúde mental.
Muito bem. Obrigado, Alex.
Eu quem agradeço. Sempre um prazer estar aqui novamente. E um abraço carinhoso a toda a nossa audiência que me encontra na rua, pergunta: e aí, por que você não está mais na Marconi? E aí eu digo para eles: estou lá sim. Sempre que disponível e tem pauta, a gente está à disposição para falar e conversar. Eu sempre agradeço o espaço e a oportunidade.
Uma ótima semana.
Obrigado, Bicudo. A você e a todos.
Saúde emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.